podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Conosco, Clécia Carvalho, ela que disputou a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro nas últimas eleições e que atualmente é pré-candidata a deputada. Clécia, bom dia para você, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã, tudo bem?
Bom dia, Paulo Souza, bom dia, Fabiana Ferrari, Willames, Alomes, bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu estou ótima e espero que vocês estejam também.
Muito bem, seja bem-vinda, Clécia, mais uma vez aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Clécia, como é que você tem acompanhado e está avaliando a gestão do prefeito Samuel Carvalho? São muitas denúncias de possíveis irregularidades, a mais recente envolvendo o cemitério particular com a prefeitura, onde houve um contrato de 5 milhões e que está sendo questionado na justiça. Qual a avaliação que você faz neste momento dessa gestão? É uma avaliação positiva ou negativa?
Paulo, você já começou muito direto essa entrevista. Olha, Paulo, como oposição, que não é uma oposição de oba-oba, uma oposição que fica apenas criticando por criticar, mas que prescreve, é como se fosse um médico que prescreve aquela receita correta para poder o município crescer. Eu estou acompanhando isso com muita responsabilidade, porque quando passou a existir esse contrato, contrato esse que o povo não pediu esse título de modernidade que Samuel diz que está entregando para a cidade, quando julga que o cemitério lá passe, é o cemitério ideal para que as famílias tenham dignidade na hora do enterro, sem considerar a cultura de um povo, os entes queridos das pessoas que estão enterradas nos cemitérios, fechando os cemitérios, impedindo mãe de visitar filhos, filhos de visitar mães e cada um dos seus parentes. Eu venho acompanhando isso com muita responsabilidade, provocando o Ministério Público, não só eu, mas com parte do agrupamento e outro agrupamento também. Estamos provocando o Ministério Público, que já recomendou que ele fizesse o cancelamento desse contrato, a suspensão total dessa prestação de pecúnia para os amigos, né, que é gigantesca, não é barata, e que o povo de Socorro paga. É uma fatura que o povo de Socorro não pediu para pagar, porque 5 milhões daria sim, com planejamento e organização, fazer uma entrega nos nossos cemitérios agora, no momento. Então, poderia pegar esse dinheiro. Eu vi uma entrevista do vice-prefeito, que na época estava interino, ele dizendo que estava pagando 250 mil por mês. Se você fizer uma conta rápida, 250 mil por mês não fecha 5 milhões, fecha muito mais.
Isso.
Então, tem alguma coisa aí nessa contabilidade da prefeitura que está errada. 250 mil dá para, com muita gerência, com muita gestão, planejamento, que me parece que é o que não está existindo, dá para ir organizando os 7 cemitérios. Não precisa ir todos de vez. Não é verdade, Fabiana? A gente não organiza, a gente não faz uma reforma de uma casa toda de vez, né? Vai por etapa, vai por planejamento. Primeiro faz um, depois faz outro, vê o cemitério que está mais crítico. Realmente a gestão de Hinaldo abandonou muito os cemitérios. Quando eu estive no cemitério do Parque dos Faróis, era um cemitério onde as covas já estavam muito, a areia já estava muito, o caixão ficava muito próximo do chão, as gavetas estavam abertas, mas estavam abertas por quê? Porque não tem fiscalização, então estavam quebrados, assim, tem gente, tem vândalos invadindo os cemitérios, então estava quebrando as gavetas. Se tivesse fiscalização, se tivesse um ordenamento, né, um cronograma de visita, isso não estaria acontecendo. Se tivesse a limpeza urbana no cemitério, um cronograma, isso não estaria acontecendo.
Clécia,
e é possível fazer.
Quem falhou no momento de deixar que essa situação se tornasse caótica, entre aspas, para que o prefeito pudesse, de forma, a gente tem visto, né, para que ele pudesse, desta forma, tomar uma iniciativa que se torna onerosa para o socorrense, apesar do próprio Ministério Público estar dizendo que iniciativas foram tomadas após, iniciativas técnicas que deveriam ter sido tomadas antes. Aonde começou a falha para que tudo culminasse em algo que hoje o prefeito venha se locupletar?
Olha, Fabiana, eu não sei onde ela necessariamente, qual foi a gestão que necessariamente começou a acontecer isso, mas eu posso lhe falar de certeza qual é a que deixou realmente o abandono piorar, agravar, que foi a gestão de Hinaldo. E eu posso lhe dizer isso com muita certeza, porque na época da pandemia, muita gente foi enterrada, muitos amigos nossos e meus também, né? Então, assim, eu passei a frequentar mais o cemitério, foi onde eu pude observar essas condições. Para você ter uma ideia, o cemitério do Marcos Freire 3 já não tinha nem mais vaga para poder enterrar as pessoas, mas não tinha por quê. É porque a vaga realmente não existia, uma falta de organização, uma falta de limpeza, uma falta de contagem para que essa ossada fosse retirada e fosse direcionada para as gavetas corretas da ossada dos parentes dos munícipes de socorro. Então, assim, o que existia não era uma organização, e isso começou a se agravar na gestão de Hinaldo e com a pandemia, entende? Então, assim, quando Samuel entra com essa história de convocar, contratar, colocar o Lapace dentro do município com a ideia de modernidade, ele desrespeita a história do povo e desrespeita o dinheiro público. Porque ele diz que está fazendo uma entrega digna, mas, na verdade, quem está pagando essa fatura
Você
é o povo de socorro.
Você acredita que foi proposital também na gestão do prefeito Samuel Carvalho? Porque hoje ele tem ciência.
Com certeza.
Quando ele chegou, ele já sabe o que ele encontrou. Ou seja, já havia interesses, porque, assim, o contrato ele é questionado exatamente por conta dos vícios que ele contém, inclusive com pessoas da gestão também partícipes, ou seja, aquilo que não pode ser contratado pelo serviço público, mas está sendo contratado nesse momento com a justificativa que o prefeito traz.
E se esse contrato milionário não interessa à população, a quem interessa então, Clécio?
Então, Paulo, na verdade é uma vantagem por amizade, não é? Porque se nós temos o secretário de infraestrutura, tendo o irmão desse secretário como sócio do Lapace, e esse contrato feito, porque quando o Samuel chega à prefeitura, o atual prefeito, né, ele sabia que o Lapace estava sendo construído, de quem ele era, sabia de todas as regras do jogo, né? Então isso é muito mais uma questão de amizade, por amizade, do que realmente uma entrega de dignidade para o povo. É claro que ele quer que o povo olhe isso como dignidade, óbvio, mas nós sabemos, e por isso que a oposição é importante, que ela vai oxigenando a gestão da forma crítica, mas uma crítica responsável, vai informando a população, e eu quero agradecer esse espaço, porque é importante o morador de socorro escutar: olha, aí a cortina está cheia de fumaça, está dizendo que está te entregando dignidade, mas na verdade está tirando dinheiro do bolso do povo de socorro para entregar no bolso dos amigos.
Lembrar que não tem almoço de graça nem enterro, o povo está pagando.
Não tem, de jeito nenhum, né? Então é isso que, por isso que a oposição é importante, e por isso que eu quero agradecer esse espaço, porque o povo precisa entender isso. Por que não investir 5 milhões na saúde? Por quê? Né? Porque nós temos mães atípicas com problemas com sonda para as crianças que têm problema na tráqueo. Entende, Fabiana? Faltando sonda, faltando soro, faltando esparadrapo, faltando meio mundo de insumos, e as mães fazem um grupo, eu estou nesse grupo, e elas reclamando da ausência de insumos para manter as crianças delas longe de infecção. E aí elas entram em contato com outras mães de outros estados que conseguem material suficiente para os filhos e ficam trocando. Aí elas pagam correio, pagam tudo para poder trazer esse material para o município de Nossa Senhora Socorro, e elas de rateio distribuem entre si. Então, 5 milhões investidos em um cemitério, 0 milhões investidos nessas crianças que realmente precisam terem condição para se manterem vivas longe de infecção.
5 milhões que poderiam ser revertidos para, digamos que, investir nos atuais cemitérios municipais, e não você pegar e entregar uma iniciativa
com particular. Certeza,
né?
Com certeza. Se houvesse organização, planejamento,
revitalizar os atuais cemitérios.
Revitalizaria, né? E entregaria os atuais à população.
E com certeza não custaria 5 milhões.
Não sairia.
Nessa altura do campeonato, não. Clécia, você é da área da saúde, mas você é advogada e você, nesse momento, você se encontra afastada das suas funções.
Sim.
A gente tem notícia de Nossa Senhora do Socorro que você também está sendo perseguida pelo prefeito Samuel Carvalho. Eu queria que você colocasse para a população o motivo pelo qual você tem o direito de estar afastada.
Então, Fabiana, eu sou presidente do sindicato e depois, com a inexistência do sindicato da categoria no município, eu passei a ser presidente da Associação dos Agentes. E a lei me garante esse afastamento de mandato classista para poder defender a categoria da qual eu faço parte. Eu sou da área da saúde, Paulo e Fabiana, há 24 anos. Há 19 anos eu luto pelo meu povo, sendo que 13 anos de afastamento. E não significa que foi um afastamento total, porque de 2019 e 2020 eu era coordenadora da atenção primária em plena pandemia, levando dignidade aos servidores, porque dignidade, muitas vezes quem está do outro lado acha assim, ah, servidor só luta por dinheiro. Não é verdade. A gente luta por melhores condições de trabalho, por medicação na prateleira, por médico atendendo o paciente com dignidade. Muitas vezes os agentes entram na sala do médico, doutor, eu preciso que o senhor atenda. Ah, hoje a demanda está cheia. Não, doutor, não é assim não. A gente precisa que o senhor atenda, parceria com o médico, parceria com o enfermeiro. Então, imagine, eu coordenando tudo isso. Então, chegou o atual prefeito por perseguição política, por tentar me calar, porque o que é que acontece em Socorro? Socorro nunca teve uma política que ela entendesse da técnica e fosse popular e falasse como eu falo. E eu não falo simplesmente porque eu tive curso de oratória, como ele pagou recentemente, Paulo, cursos de oratória, mais de R$56 mil, para as pessoas dele, vereadores, poderem chegar na casa do povo para enganar o povo, com cursinho de oratória. Tudo que eu tenho, essa mulher que está falando aqui na sua frente, não é só porque ela é advogada, é porque eu tive uma criação onde eu vi minha mãe, paulatinamente, pegando ônibus sujo todo dia. Eu ia falando com o povo, adorava falar com o povo. Então, isso foi me desenvolvendo para chegar até aqui. A educação abriu a porta do conhecimento e eu tive a educação de casa. Então, quando você pega uma moradora de Nossa Senhora do Socorro, onde o povo simplesmente é um povo, maioria da população vulnerável, porque é uma população que ainda recebe até 2 salários mínimos, é uma população que depende do serviço de educação público e não é um sistema de qualidade. Então, quando se depara com uma pessoa extremamente técnica e popular ao mesmo tempo, assusta a gestão e assusta esses que estão no poder. Porque o poder me parece que foi feito para homens. Parece não, historicamente no nosso país é assim. E quando vem uma mulher quebrando todo esse tabu, ao invés de simplesmente parar, olha, o que é que ela está falando aqui para poder a gente resolver isso, resolver aquilo, melhorar a vida do município, né? Porque eu sou moradora de Socorro, eu quero frisar bem isso, sabe, Fabiana, sabe, Paulo? Eu sou moradora de Socorro, eu frequento Socorro diariamente, eu passo as horas dentro do meu município. O meu carro roda naquelas ruas. Eu preciso da água, eu preciso que a Iguá forneça água. O povo na Piabeta sem água, o povo na Piabetinha sem água. Então, ao invés de olhar para a oposição para poder melhorar o município, olha como se fosse inimigo. E assim quer perseguir essa pessoa. Mas eu não vou me calar, não. Ainda hoje a gente entra com mandado de segurança para garantir a que a lei seja cumprida, porque eu não estou pedindo favor ao prefeito Samuel.
Ele quer que lei. Você retome as atividades em
continente? Pois é, aí chegou um parecer para mim, retorne as atividades imediatamente, devolva salário, faça isso, faça aquilo. E eu quero frisar direito essa história. Eu sou agente de saúde há 24 anos, concursada desde os meus 18 anos. Para mim é um prazer. Imagine, Fabiana está em casa e receber a visita de Clécia Carvalho. Bater na porta e dizer, oi, tudo bom? Minha filha, não é você a candidata a prefeita? Eu vou adorar, Fabiana, porque eu vou pegar os problemas na íntegra, todos os dias. Na unidade que eu tiver, não vai poder faltar remédio, não vai poder ter fila de exame, fila para especialista, não vai. Porque eu boto mesmo na rede social. Eu gostaria de fazer muito mais. Muitas vezes, eu não fico nessa pegada de rede social, denunciando, porque é preciso deixar ele governar. É preciso deixar com que o povo sinta esse gestor que foi colocado no poder. Mas também não dá para se calar diante de coisas gritantes. Contrato do cemitério, prestação de serviço para marketing e oratória, com R$56 mil, podendo investir em outra coisa. Fila de exames que foram zeradas apenas por malandragem.
Queria que você falasse no custo desse curso, porque se a gente colocar por hora aquilo que foi investido e para o público que foi acolhido, é um valor astronômico.
Com certeza.
Agora, a prefeitura investiu esse valor para formar vereadores.
Secretários e vereadores.
Mas ainda
que já
papel
ganham
da Câmara
bem.
Municipal, no caso dos vereadores?
Pois é, né? Mas independente de ser papel da Câmara, eu acredito que o dinheiro da Câmara não é para formar vereadores em curso de marketing e oratória. O escalonamento pessoal para poder fazer sua melhor entrega para a população é o vereador que tem que correr atrás disso. Se ele quer atender bem o eleitor dele, então ele que vá colocar elementos necessários, características necessárias para que ele trate com a população. E não o meu dinheiro do município de Nossa Senhora do Socorro, o meu dinheiro, o dinheiro do morador do socorro, que está nos ouvindo agora, investir, né, na formação pessoal, na qualificação pessoal de um vereador que já ganha muito bem para isso. Entende, Paulo? Isso é um desrespeito com o dinheiro do povo de socorro. Então, volto a dizer, como oposição, vou estar atenta. Não adianta me colocar perseguição, porque eu vou falar. É um prazer vestir minha farda. Fabiana, eu tenho 4 filhos. O meu mais velho tem 26 anos, está formado em TI. Ele é responsável hoje por 2 empresas aqui do estado de Sergipe, pela segurança de dados dessa empresa. Dessas empresas grandes, não é empresa pequena. Eu sou uma mãe orgulhosa. A minha filha está se formando em arquitetura. E sabe o que é isso, Paulo? Você que é pai, você que é mãe. Você sabe que a gente abdica de muita coisa. Eu fui mãe muito jovem. Eu fui mãe aos 16 anos. Então, quando eu tive minha menina, eu estava com 17. Com 18 anos, eu passei a ser agente de saúde e socorro. Então, eu sei bater na porta do povo. Eu sei o suor que cada agente de saúde e endemias do estado de Sergipe carrega. E eu sei tudo o que eu fiz para criar meus filhos e chegarem até aqui. Então, a minha farda é coisa de orgulho. Isso não me diminui em nada. Mas, pela ousadia da perseguição, por isso, sim, eu vou resistir. Apenas por isso. Até porque, Paulo, se parar para pensar, isso é querer cessear a defesa de uma categoria que já vem vitoriosa há anos. Uhum. Sabe por quê? Porque simplesmente houve um corte. Tem um dinheiro que chega do Ministério da Saúde, em nome de cada agente de saúde e endemias. E simplesmente o município de Socorro deu a interpretação da cabeça da secretária agora e disse que não iria pagar a um determinado grupo. E você sabe para que serve uma presidente, um representante de classe? Porque o seu entendimento da lei foi essa. Não, porque o meu entendimento é assim. Não, não é assim não. Você tem que cumprir a lei. A lei não manda fazer? Então faça. Então não é só dinheiro. É chegar aí quando um agente diz assim, Clécia, olha, na unidade tal, está sem medicação há muito tempo. É chegar para a secretária sem precisar de rede social e dizer para ela, por que está faltando esse tipo de medicação há muito tempo? Os agentes estão sendo cobrados. E aí ela tem que resolver, tem que responder. É para isso que serve. E é isso que eles não querem. Essa mulher falante, cobrando, sabe, Paulo? Deve ser uma pedra no sapato, uma gravata apertada no pescoço de muita gente.
Ô, Clécia, ele foi eleito prefeito Samuel Carvalho com a promessa de melhorar a cidade, cuidar da infraestrutura, cuidar da saúde, da educação. Por exemplo, na educação, recentemente, ele mandou um projeto de lei à Câmara, onde retira direitos dos professores, inclusive não paga o piso da categoria na carreira. Tanto é que esse caso foi parar na Justiça. Sim. E a Justiça barrou esse projeto que o prefeito enviou à Câmara e que foi aprovada pelos vereadores. Como é que você avalia esse comportamento do gestor que tanto prometeu fazer algo diferente e que na prática parece-me que não está fazendo, né?
É aquele negócio, sabe, Paulo? Fica difícil elogiar uma gestão quando promete um banquete e só entrega o bagaço, né? Então, Samuel nunca enganou ninguém. Samuel dizia quem ele era. Enquanto deputado estadual, ele votou contra o serviço público. Ele votou contra a DESO. A DESO foi vendida, tem voto, tem a impressão de Samuel.
Um voto favorável dele.
Nessa venda, não somente a dele, mas como a de Carminha, deputada estadual eleita, maioria de votos, acho que ela teve 14 ou 17 mil, não, 17 mil foi Silvia, ela teve 16, 14 ou 16 mil votos, 15 mil votos, na verdade.
Então, pessoal do Socorro, se estiver faltando água aí, se vocês tiverem com problemas de esgoto sanitário, coloque também na conta da deputada Carminha e também do prefeito hoje, Samuel Carvalho.
Exatamente.
Afinal de contas, foram responsáveis por aquela venda, entre aspas, né, do serviço de água e esgoto da DESO.
Protagonizou uma cena lindíssima na Alese, dizendo, professor é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Mas, na verdade, quando chegava projetos né, que retirava direito de servidor. Ele votava a favor com o governo. Então, assim, nunca enganou ninguém. Ele sempre disse quem ele era. Ele promete o banquete, entrega o bagaço, mas nós, servidores, sabíamos quem seria esse tipo de entrega, né? O que esperar de uma pessoa que passou pelo serviço público e nunca defendeu a própria categoria onde ele era inserido? Hein? Olha a diferença gritante aí. Você sabe que eu não consigo ver injustiça, Paulo? Não consigo de jeito nenhum. Se eu fosse, por exemplo, se fôssemos colegas de trabalho, trabalhasse aqui do seu lado no rádio e eu visse uma injustiça, aí eu ia com você. Você não iria sozinho, não. Cadê onde fica aquele momento da união faz a força? Para mim existe. Entendeu? Então, Samuel nunca enganou. Então, quando os professores clamam dentro da Secretaria da Educação, deixo bem claro, ao qual a secretária não apareceu para dialogar com os professores, você já vê aí o nível de entrega de educação que ele está fazendo para os nossos pequeninos, né, que são ensinados por esses profissionais. Como é que diz que valoriza a educação se não respeita o professor? Porque o professor é o primeiro a ser respeitado quando se trata de valorização da educação. E eu não estou falando apenas do cumprimento do piso na carreira. Eu estou falando de escola, de ensino público de qualidade. E ensino público de qualidade não é você pintar as escolas de azul. É a merenda estar no prato, é a merenda ser boa, é a criança ter um sistema de ensino, de banca dentro das escolas. E olha que eu tinha prometido não falar tanto mais, dar tanta dica, porque me parece, sabe, Paulo, que quando eu vou dando essas dicas, aí ele vai pegando e dizendo que é tudo da cabeça dele. No sábado, você sabe onde é que eu estava, Paulo? No Santa Cecília. É um esgoto a céu aberto. A céu aberto há anos. Desde a gestão de Hinaldo. Começou a quebrar a Avenida Saneamento do Santa Cecília. Encheu de água, de esgoto. Na campanha, eu estava gravando um vídeo. Uma grávida caiu na minha frente. No esgoto, eu fiquei parada. Eu disse, e agora? Tem que entrar no esgoto para ajudar. A gente entrou, porque ela vinha com a bicicleta com o esposo bateu na pedra e ela caiu, uma grávida. Aquilo me tocou tanto o coração. Aí, recentemente, voltei lá no Santa Cecília e encontrei seu Valdemir. Salvo engano, é seu Valdemir. Ele disse que ia estar me escutando hoje. Seu Valdemir tem a perna esquerda amputada até a coxa. A perna direita, ele tem duas partes quebradas nessa perna direita, próximo ao pé. Seu Valdemir utiliza muleta. Seu Valdemir mora em frente à unidade de saúde do Santa Cecília. E ainda assim, na condição de PCD, ele precisa, às 5 horas da manhã, atravessar esse aguaceiro, esse lamaçal. Esse lamaçal para poder pegar ficha, para poder ser consultado. E quando a avenida está cheia, a água do esgoto está cheia, aí ele não vai. E no dia que ele se arriscou, ele caiu. Ou ele tem que ir engateando, colocando as pedras e madeira para poder ir fazendo o caminho para ele atravessar para ir na unidade de saúde. Mas nós temos ótimos profissionais na unidade de saúde. Eu não estou falando do trabalho desenvolvido na unidade de saúde. Eu estou falando da desumanidade dessa avenida. Está assim e não tem um paliativo para as pessoas sobreviverem até o fim da obra. É disso que eu me preocupo, é com isso que eu me preocupo. Aí sábado eu estava lá, gravei, e ainda nem foi para as redes sociais sobre seu Valdemir. Mas aí eu vi que o prefeito estava onde? Eu devo comemorar, sinal que a oposição funciona, a fiscalização da oposição está funcionando. Eu quero também que ele saia do lugarzinho dele, tire da cadeira, se levante da cadeira e vá até a Iguá. Convoque Fábio Mitidieri para resolver o problema da falta de água em Socorro. Você sabe o que é 4 dias sem água? Ter que trabalhar, ganhar um salário mínimo e ter que tirar desse salário mínimo para comprar remédio, ainda ter que comprar água para cozinhar? E quando tem PCD em casa, tem criança autista, como ontem um rapaz mandou um vídeo do filho dele que é autismo severo, não utiliza o banheiro da forma convencional, né? Fez as necessidades na calça e não tinha água para lavar, para dar banho. Isso é desumanidade.
Total.
Aí você pode me perguntar, ô Clécia, se você fosse prefeita, você iria resolver todos os problemas no seu socorro? Eu iria dar o meu melhor, porque quando a gente senta naquela cadeira, A gente tem que dar o melhor. Sentando aqui para dar entrevista a vocês, eu tenho que respeitá-los e dar o meu melhor. Eu tenho que entregar o meu melhor. E o melhor não está sendo entregue. Não está sendo, porque senão não existia desumanidade no município de Nossa Senhora do Socorro, Paulo. Que outro dia eu lembrei aqui, quando estava aqui sentada esperando para entrar no ar, que nós já debatemos, quando eu estava sentada nessa cadeira ao lado, em frente a você, os números, estou falando de dinheiro, de Nossa Senhora do Socorro. Depois de Aracaju, Socorro é a cidade que mais tem dinheiro. Aí tem dinheiro para pagar um contrato milionário de cemitérios, de amigos, mas não tem dinheiro para cuidar do povo. Tem dinheiro para pagar o maior salário do Estado de um prefeito, mas não tem dinheiro para fazer o paliativo para seu Valdemir atravessar da casa dele para o posto de saúde. É esse tipo de política que eu quero fazer? Política de desumanidade? Não. Olhe para mim, Fabiana, mulher negra, do mutirão, da periferia, agente comunitária de saúde, que chegou a ser advogada, criminalista, e que eu lhe disse que eu de madrugada acordo meu marido para poder ir na delegacia. E ele não gosta de pisar em delegacia, ele é advogado de outras áreas. Mas para chegar aqui, teve todo um percurso, Paulo. A minha mãe era empregada doméstica. O lado melhorzinho da família em dinheiro era do papai. Mas nós vivemos em um país onde não se investe na educação. E eu estou vivendo em um município onde não investe, porque acha que a educação é apenas botar a farda, é valorização, é dignidade, você entregar a farda a uma criança? Sim. Estava no meu plano de governo? Sim. Mas se o sistema de educação não funcionar, como é que nós não iremos mais ter políticos que carregam dinheiro em cueca?
Falar em político, nós estamos em ano político, né? Então, agora, a partir de agora, nós temos aí alguns esperando a expectativa da abertura da janela, muita gente mudando de partido e outras circunstâncias, o que não foi o seu caso, porque você também mudou de partido, mas você não tinha mandato. Então, a questão era diferente. Você chega para uma aliança, aliás, dentro do próprio grupo, sim, né? Você sai do PL e vem para o Podemos. O que é que muda nessa aliança com Emília, com Jorge Passos? O que é que você traz dessa energia para o Podemos, e já se fala que você figura aí como pré-candidata para essas eleições? Alguns dizem que poderia ser uma candidata a deputada estadual, outros também dizem do seu potencial para a federal. Clécia Carvalho, em que condição você se coloca nesta mudança para o Podemos e o que, que você traz, o que, que agrega neste momento essa sua chegada ao Podemos?
Veja, Fabiana, a minha seriedade em fazer política me gabaritou para que o presidente do Podemos, que é Edivan Amorim, pudesse enxergar em mim essa mulher que luta pela mulher, pelo direito da mulher, da criança. E isso me gabaritou para chegar até aqui. Quando ele me ligou e disse assim, Clécia, o PL, nós não estaremos mais no PL. Eu estava entrando no Shopping Prêmio quando ele me ligou. Como você sabe, tiveram diversas situações que já tínhamos deixado vocês a par. E eu quero que você venha para a presidência do Podemos Mulher do Estado de Sergipe. Eu fiquei extremamente feliz, porque isso significa, Fabiana, que meu trabalho está tendo resultado. Está tendo resultado. Quando eu falo para uma mulher, ei, você não pode silenciar, né? E nós temos casos gritantes de feminicídio. Apesar da taxa de homicídios nesse país ter diminuído, né, e aqui no estado de Sergipe, a taxa de feminicídio mostra uma curva crescente. E nós precisamos nos preocuparmos. Ainda ontem teve mais uma morte em Nossa Senhora das Dores, né? E nós precisamos falar muito para a mulher sergipana, a mulher de todos os municípios, que ela não pode se calar, seja em qualquer tema. A mulher, ela fala, a mulher falante. Se você chegar numa cadeia feminina, ela é toda agitadinha, porque ela é mulher falante. E a mulher na política, ela precisa estar lá para se expressar. Imagine que a prefeita Emília, ela está sofrendo ataques, porque nós mulheres temos o nosso jeito particular de ser. E quando nós falamos, ah, você já tomou remédio hoje? Eu já sofri isso também. Ah, é a louca. Ah, já chegou agitada. Ou então, tá de TPM. Já escutou dessa? Quando a gente chega, chega, porque tem que fazer muita... Tá de TPM? Baixe, né? E chegar para a presidência do Podemos Mulher, estar gabaritada para poder ir para o Podemos e para a presidência, eu estou numa situação muito confortável, porque eu estou sabendo que o meu trabalho está tendo resultados. E é isso que eu quero. Eu quero empoderar mais mulheres, eu quero falar para mais mulheres. Eu quero dizer, nós somos maioria no mundo. Nós definimos a eleição. E ainda assim nós estamos votando com homens que ficam fazendo leis contra a gente. E por que isso? Antes disso, você chegou para mim e disse assim, Clécia, você já chegou aqui? Mas antes de chegar aqui, eu achei que... Chega, meu Deus, eu estou atrasada, mas eu estava na beira da cama da minha menina. Ei, mocinha, bora, acorde. Mamãe, estou sem energia. Eu disse, eu também, mas eu estou indo trabalhar. Vamos, chegue. Ela, mas mamãe, eu... chega. Então, assim, nós precisamos empoderar as mulheres para que elas assumam seus lugares, lugares de poder, e não ache que isso seja por sorte, ou por simplesmente por ser, ou por pessoas, os homens olharem para a gente e dizer, ah, está subindo porque é bonitinha. Não, é por competência.
Você falou a questão da violência política, e nós temos visto com muita frequência os ataques à prefeita Emília Corrêa. Como é que você, nesse ambiente, nós ainda somos um estado pequeno, mas gigante em tudo aquilo que Sergipe produz, mas ainda nós temos, ainda muito arraigado nesse ambiente político, que isso é um espaço muito masculino. A prefeita Emília, ela tem sido criticada, porque a mulher, na maioria das vezes, tem que falar um tom um pouquinho mais alto, porque as vozes masculinas são tantas, que às vezes a gente não falar um pouquinho mais grosso, talvez a gente não seja bem escutado, mas às vezes somos mal interpretados. Como você vê esse ambiente político que ainda é tão violento com a mulher?
Hostil. E não acho que Emília fale alto ou Emília fale um pouco mais grosso. Eu acho que ela tem posicionamento. E quando a sociedade que não está preparada para esse diálogo de uma mulher de poder, com ou sem poder, que ela tem posicionamento, já quer logo taxar com algum adjetivo que desqualifique a competência da mulher. Hoje nós estamos falando de Emília, porque Emília está em evidência porque é a prefeita da capital. Mas muitas Clécias, assim como eu, sofrem isso. Nós acabamos de falar de uma perseguição política a uma pessoa de socorro, uma mulher política em socorro. E isso é machismo. Nós estamos falando de Raquel, governadora de Pernambuco, que foi vaiada recentemente em um ato com o presidente Lula pela oposição, onde se tinha do lado o prefeito da cidade com a cara de moleque, né, gostando das vaias que estavam dando para ela. Né? Então, é uma ausência de respeito muito grande. Avançamos em muitas políticas para nos respeitarem, mas ainda precisamos avançar muito mais. E isso tudo passa pela educação, Fabiana e Paulo. Passa pela educação. Porque quando você educa as crianças, quando você diz para um menino que ele não pode, não deve acreditar que o corpo da mulher, ele é o dono, que ele tem a escritura, aí você começa a preparar uma sociedade digna para todos, principalmente para a mulher.
Você falou no feminicídio, qual é o papel da educação exatamente na formação das novas gerações? Porque assim, enquanto mulher nós já éramos queimadas, né? Lá na Inquisição a gente já era queimada, chamada de bruxa e queimada, ou seja, mulher não podia reagir. Exato. Se lembra como é que era? As mulheres eram chamadas de bruxa porque eram queimadas. Então assim, nós vimos uma sociedade onde a educação ela ainda é preponderante, a educação que edifica. Quando a gente fala para a mulher que ela precisa reagir, a gente também precisa dizer para o homem que existem leis que vão punir se ele agir dessa forma a ponto de chegar a matar uma mulher. Qual é a formação na educação que está faltando para que o jovem, para que esses que estão crescendo não venham a ser agressores de mulheres?
Fabiana, nós precisamos desmistificar o machismo. É aquele momento onde você ensina ao menino, você não. É aquele momento onde a sociedade ensina ao menino, que ele necessita pegar no braço para beijar. A gente precisa desmistificar que ele não precisa pegar no braço para beijar. Que se ele escutar um não, é porque é não. Nós precisamos falar abertamente nas escolas sobre o feminicídio. Porque quantas crianças ainda não vê papai bater em mamãe? Quantas? E a criança sofre muito nesse momento. E a gente precisa ensinar as crianças a defenderem as mamães, não se metendo no meio das brigas, porque recentemente nós vimos um irresponsável, um demônio, que matou o próprio filho de 3 anos depois de uma briga de casal, porque não queria aceitar a separação, né? Mas ensinando como ligar, aonde pedir ajuda, colocar psicólogos nas escolas para poder tratar dessas crianças, fazer com que elas cresçam sem sequelas e sem se tornar um potencial agressor. É muito importante isso, neutralizar toda essa violência que eles acompanham, veem em casa, para que no futuro eles não se tornem futuros agressores. Entende, Fabiana? É essas questões que a gente precisa tratar na escola. Tratar abertamente da sexualidade, tratar abertamente das questões que envolvem abusos sexuais dentro das casas. Muitas vezes o agressor, a violência sexual é praticada por pessoa próxima. Quantos números crescentes no nosso país? E muitas vezes a criança, pela sua inocência, a inocência ela é bonita. É tão bonito quando eu vejo minha menina deitada na cama dela, inocente, dormindo, tranquila, porque ela está na segurança da casa dela. Quantas não deitam assim e, infelizmente, acordam com seus agressores em cima? E a gente precisa tratar isso com as crianças, informar, dizer como é. E muitas vezes, pela ausência dessa educação, dessa consciência, tantas coisas acontecem. Então, o feminicídio ele está ligado a todos esses tipos de violência. E a gente precisa cuidar dessas crianças, ensiná-las para não se tornarem potenciais agressores e cuidar e neutralizar para que as sequelas não sejam devolvidas à sociedade em formas de outras violências. Por isso que eu defendo tanto a educação.
Clécia, para a gente concluir, houve episódio lá em Nossa Senhora do Socorro, recentemente, envolvendo o prefeito Samuel Carvalho e as religiões de matriz africana. Ele teria desrespeitado, teria tratado essas religiões com preconceito?
Sim. Quando você tem um prefeito da cidade que muda a tradição da festa do município, sem conversar com todos os participantes dessa tradição, é uma falta de respeito, intolerância religiosa. Vamos aos fatos? Quando eu digo que eu defendo a educação, é justamente para que péssimos gestores não fiquem passando vergonha toda hora, como esse atual prefeito. No ano passado, ele não participou da lavagem das escadarias da matriz, da cidade que fica na sede do município. Esse ano, também não participou. E foi um ato de desumanidade, Paulo, absurda, colocar todas as pessoas de matriz africana do município de Nossa Senhora do Socorro para festejar no momento de fé e de cultura, em plena 2 horas da tarde, no sol quente de Sergipe.
Anteriormente acontecia pela manhã.
Pela manhã, 6:30, 7 horas da manhã. Para além disso, o dia de Iemanjá foi comemorado no dia 2 de fevereiro. É comemorado dia 2 de fevereiro. E não no dia 1º de fevereiro. E aí ele faz o quê? Ele pega a comemoração e a cultura desse povo e coloca para o dia 1º de fevereiro. Dizem as más línguas, ou as boas línguas, a rádio, que ele não gostaria de cruzar com esse momento de religião lá, entre o candomblé, o catolicismo e a presença dele. Ele soube ir para a igreja católica, que é outra religião que ele também não frequentava. Mas como é muito gritante a intolerância às religiões, ele acabou indo para a igreja católica, tanto no ano passado como esse ano. As fotos do ano passado, se você ver, é uma tristeza de olhar, porque foto é aquilo, né? Pega cada ângulo, né? E aí você é perceptível, você sabe o que a pessoa está sentindo por estar em outra casa. Deus é um sol. A religião matriz africana não está pedindo para você entrar na religião dela. Você vai se quiser, mas está pedindo para respeitar. Maioria, se eu errar na palavra, eu quero pedir até perdão para os participantes da religião matriz africana. Maioria das mães de santo que eu vi na festividade são pessoas já de acima de 40, 50 anos. E eu vi muitas delas, Paulo, se abanando. Porque o sol estava quente, como diz aqui, né? O sol estava a pino. E foi de uma falta de respeito. Água tinha, mas a água era quente.
Tipo assim, vou liberar a festa, mas vai um castigozinho.
Sabe o junto, que é? Né? E ainda eu posso dar o tom de desinteligência da coisa. Para não dizer que o prefeito parece com um animal, porque seria uma agressão ao animal, que eu daria o nome, eu qualificaria aqui, eu vou dizer que ele tem uma desinteligência histórica absurda. A lavagem das escadarias, Fabiana sabe muito bem disso, ela está ligada à época da escravatura.
Isso.
Aonde os negros escravizados nesse país eram obrigados a lavarem as escadarias das igrejas antes das comemorações de fé católica. E eles, simplesmente, os negros, resignificaram essa dor da obrigatoriedade e passaram a cantar e lavar as escadarias e as igrejas com lavanda e alfazema. É um povo negro que se reinventa para existir. E aí dá até as escadarias, para lavar as escadarias das igrejas, e principalmente Nossa Senhora do Socorro, no dia 2 de fevereiro, que é o dia de Iemanjá para eles, é simplesmente dizendo: nos respeite, nós temos nossa fé e nossa cultura. Paulo, isso não tem... Eu posso dizer que isso tem muito a ver com religião, mas tem muito a ver com história do nosso país.
Uhum.
Abrir a Igreja Católica para poder recebê-los, permitir com que a gestão pontue e atue na cidade de forma que os munícipes conheçam a história do município. É uma questão de gestão, é uma questão de reconhecimento às religiões e de respeito ao município qual governa. Para mim, o que foi desrespeitado não foram apenas as pessoas de matriz africana que estavam lá cultuando sua fé, celebrando em um dia de comemoração e fé e de tradição. Foi um desrespeito a todos os munícipes do município de Nossa Senhora do Socorro, porque é a tradição da nossa cidade.
Exato.
Entende? É sobre isso. E teve também uma pergunta de um ouvinte que perguntou o que é que eu poderia fazer para os agentes de saúde e endemias caso eu fosse eleita. Acho que teve antes de entrar no ar. Como deputada estadual, caso for eleita, eu poderei estar fortalecendo os municípios para que cumpram o piso dos agentes e outras leis que fazem parte da gente. Como deputada federal, toda lei nasce aonde, Paulo? Em Brasília.
Isso.
Então, eu estarei atuando para poder fortalecer e aprovar essas leis para a nossa categoria. Então, enfim, Paulo, eu quero agradecer a entrevista. Eu sei que você já está aí falando, está sorrindo para mim, que chega, Clécia. Então, eu quero agradecer. Foi um momento muito importante para mim. Me convide mais vezes que eu venho. Viu, Fabiana?
A gente que agradece a sua presença aqui, tá bom?
Muito obrigada.
Parabéns pelo trabalho,
muito obrigada.
Sempre
e atuante. A todos os ouvintes.
E lamentar esse comportamento do prefeito Samuel Carvalho para com as religiões de matriz africana, né? O prefeito precisa entender que ele está ali na condição de prefeito, não de pastor evangélico.
Exatamente.
E mais do que nunca, independente de estar como pastor, como prefeito, mas principalmente por estar ali como prefeito, ele deve saber, até como um jurista, um advogado que ele é, que o Brasil é laico. E deve respeitar as demais religiões.
Exatamente.
Clécia, grande abraço, querida. Boa sorte, bom trabalho.
Obrigada, Paulo e Fabiano, e a toda a equipe aqui da Jovem Pan.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.